Conversa Séria.
O Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. São registrados por ano 5 mil feminicídios no país. No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, cuja data é lembrada nesta segunda-feira, 25 de novembro, é importante destacar a série de ações do governo federal de apoio às mulheres para reverter esse quadro. Para fazer um balanço das principais ações adotadas, o jornalista Paulo Lasálvia entrevistou a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito.
Quais leis foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019 para o combate à violência contra a mulher? Por exemplo, existe a lei que prevê a apreensão de arma de fogo sob posse do agressor em caso de violência doméstica. Essa é uma delas, né?
Isso, que é a lei 13.880, agora de outubro de 2019. A lei muito importante que prevê a apreensão imediata dessa arma de fogo sob posse do agressor em caso de violência doméstica.
Uma outra lei também importante é a que obriga o criminoso a ressarcir os cofres públicos pelo tratamento das mulheres vítimas de violência no Sistema Único de Saúde. Qual que é o impacto dessa lei em termos de ressarcimento dos recursos aos cofres públicos? Eu penso que isso talvez nem seja o mais importante, mas tem a sua relevância. E em termos pedagógicos à sociedade?
Esse dispositivo ainda depende de regulamentação, mas eu concordo com a sua última frase. O caráter pedagógico dessa lei é o que há de mais importante. É um avanço muito positivo em atribuir uma responsabilidade pelo dano, porque é capaz também de inibir a própria agressão.
Como está o DISC 180 em 2019? Houve inovações no DISC Denúncia e quais seriam essas inovações?
Aqui tivemos inovações, sim. Foi implementado no protocolo, no atendimento a essas mulheres, um protocolo de avaliação de risco, chamado protocolo FRIDA. Esse protocolo ele é capaz de identificar em qual fase do ciclo da violência a mulher se encontra. Isso traz uma grande eficácia, porque o próprio LIC 180 pode dirigir essa mulher para a autoridade judiciária ou policial competente, que mais apropriada e oportuna para a situação daquela mulher naquele momento.
Dia 25 de novembro, né, segunda-feira, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Nesse sentido, eu queria perguntar para a senhora como que o Brasil se encontra nessa problemática da violência contra a mulher em relação a outros países do mundo? E nesse sentido, a Lei Maria da Penha é eficaz neste enfrentamento?
Apesar dos avanços legislativos que nós acabamos de citar, lamentavelmente o Brasil ainda registra números elevados de feminicídio. Nós somos o quinto país que mais mata a mulher no mundo. Mas por isso mesmo o governo federal estabeleceu uma prioridade, que é o enfrentamento à violência e o combate ao feminicídio. Para isso, o governo federal, através da Secretaria da Mulher, está elaborando um plano emergencial de combate ao feminicídio, sobretudo considerando a importância de fortalecer a rede de atendimento às mulheres. Isso é um trabalho que tem que ser retomado de forma emergencial, porque, por exemplo, no Distrito Federal, nós temos dados que indicam que 80% das vítimas de violência aqui no Distrito Federal nunca tinham obtido uma medida protetiva sequer. Isso significa que as mulheres que estão morrendo, elas sequer tiveram algum dia acesso a algum órgão público que ela pudesse buscar uma proteção. Então, fortalecer essa rede de atendimento é uma das prioridades do governo federal e a gente entende que esse é o primeiro passo de um plano emergencial de combate ao feminicídio. E para isso, nós precisamos da união de esforços do governo federal, dos governos estaduais, diversas instituições, para reverter esse cenário devastador que nos faz perder quase 5 mil mulheres por ano. Em relação à Lei Maria da Penha, sabemos que é uma das melhores leis do mundo. É considerada a terceira lei melhor do mundo nesse sentido. Mas sozinha, a questão da legislação não resolve o problema. É preciso mudar o comportamento. E atento a isso, o governo federal está promovendo um calendário de combate à violência contra a mulher, todos os tipos, visando retirar essa mulher do ciclo de violência, visando sensibilizar a sociedade para esse tipo de violência, Por exemplo, no dia 20/11, nós tivemos um seminário sobre violência política. É um tema inovador, nunca discutido na esfera governamental. Pensando em quê? Pensando nas eleições de 2020 que se aproximam, e exatamente nas eleições municipais, que nós temos dados de muitas mulheres que sofrem esse tipo de violência política. Nós teremos, no dia 25/11, uma solenidade do Dia de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, dia 25, Dia Internacional de Violência contra a Mulher. No dia 26, nós teremos um workshop falando sobre o papel da Casa da Mulher Brasileira na redução do número de feminicídios. Nós vamos reunir todas as coordenadoras dessas casas de mulheres em funcionamento, Casa da Mulher Brasileira em funcionamento, vamos trocar experiências, vamos entender o que, que está acontecendo, como tem sido esse atendimento, o que, que precisamos melhorar. Enfim, vai ser uma forma da gente entender o que está acontecendo na ponta. Nós teremos também ainda, no dia 2 e 3 de dezembro, um Fórum Nacional de Organismos Governamentais e Política para as Mulheres. E aí nós vamos conseguir dialogar com as chamadas OPMs, entender o que está acontecendo e como nós podemos juntos criar ferramentas para combater o feminicídio do país. Nós também teremos, dia 5 e 6 de dezembro, a primeira Conferência Nacional das Patrulhas e Rondas Maria da Penha. E nós teremos, no dia 7 de dezembro, a primeira oficina do nosso projeto chamado Salve a Mulher. E nesse projeto Salve a Mulher, nós vamos também levar para o estado de Maceió um encontro, em Alagoas, um encontro com as marisqueiras, levando uma oficina de capacitação e várias ideias que nós temos como construir políticas públicas e ouvir a necessidade dessas mulheres marisqueiras. Aliás, por falar nas marisqueiras, também foi a última lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que reconhece as marisqueiras como atividade de pesca artesanal e reconhece que nós temos que desenvolver políticas públicas específicas para essas mulheres, que nós entendemos que são as chamadas mulheres invisibilizadas. É preciso, aproveitando a oportunidade para destacar que é prioridade do governo federal construir políticas públicas para essas mulheres invisibilizadas. E aqui eu estou falando das mulheres ribeirinhas, das quebradeiras de coco, das mulheres escalpeladas, das marisqueiras, enfim, de todas essas mulheres que nunca foram alcançados por nenhum tipo de políticas públicas.
A senhora falou em 5 mil feminicídios por ano no Brasil, é isso?
5 mil feminicídios por ano no Brasil.
E o Brasil é o quê?
E o Brasil seria o quinto país que mais mata mulher no mundo.
Que loucura. Agora, para finalizar, secretária, o enfrentamento à violência contra a mulher e o empoderamento das mulheres na sociedade brasileira, na visão da senhora, ganharam impulso no governo do presidente Jair Bolsonaro com a criação do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos?
Sem sombra de dúvida. Nós estamos inovando nessas pautas de empoderamento em relação às mulheres invisibilizadas. Nós estamos inovando com a pasta que nunca existiu, voltada para a maternidade e gestação das mulheres, e o equilíbrio maternidade e profissão. É preciso registrar que, para mim, vai ser uma grande ferramenta também de combate ao feminicídio e a todos os tipos de violência contra a mulher e também em relação ao empoderamento das nossas mulheres, que foi uma mudança que o governo federal promoveu no decreto que criou a Casa da Mulher Brasileira. A mudança desse decreto, o que ele vai ser capaz de ocasionar? A redução do valor dessa casa. Para você ter uma ideia, essa casa, até um mês atrás, a construção dela só era possível por pelo menos 13 milhões de reais. E nas capitais do país. Agora nós vamos conseguir construir e equipar uma casa a partir de 823 mil reais. Outra coisa, nós vamos poder implementar a casa em espaços já existentes. Não necessariamente nós vamos precisar construir. Então nós estamos indo atrás de municípios e estados que têm imóveis já disponíveis e nós vamos equipar esses espaços e transformar esses espaços numa Casa da Mulher Brasileira com os mesmos serviços de uma construção. A gente vai trazer com isso agilidade, né, nesse tipo de política pública para as mulheres e vamos conseguir dar um atendimento humanizado de forma mais célere e reduzir esse número de feminicídio que a gente enfrenta.
Então o custo cai de 13 milhões para 823 mil.
É, porque, olha só, hoje só é possível de 13 milhões, hoje não, até um mês atrás só era possível de 13 milhões, porque só previa uma modalidade de casa, que era uma casa de aproximadamente, chamada do tipo 1, de aproximadamente 4 mil metros quadrados. Hoje nós criamos mais três tipologias para alcançar os municípios principalmente, e municípios pequenos que poderá comportar uma casa de um porte menor, nós vamos conseguir construir por R$ 823 mil.
Conversa séria. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.